Nós estamos recebendo hoje a visita do deputado Wilmar Schemack, deputado estadual, que está aqui nos estúdios da ONU e vai falar de alguns projetos. Inclusive foi aprovado nessa semana um projeto do deputado Schemack que trata da prevenção de acidentes domésticos em idosos. Deputado, bom dia. E como é esse projeto, deputado?
Bom dia, Bajo, toda a equipe aqui da Onda Sul. Então retornamos essa noite de Curitiba, onde até o final da tarde tivemos nas atividades da Assembleia Legislativa, e nesta semana realmente foi aprovado um projeto por unanimidade, o que me deixou muito satisfeito, porque tem um alcance social muito importante, que é após a sanção pelo governador, o Estado elaborar ações e ter uma semana especial, que seria no mês de junho, de intensa divulgação, de conscientização, de ações preventivas em relação a acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas. Em qualquer grupo, baixo, de pessoas que você fala, você já vai ouvir exemplo de pessoas, de familiares, de amigos, pessoas idosas que já tiveram acidentes dessa natureza, com fraturas que levam a cirurgias e muitas vezes levam, inclusive, a óbito. E considerando que a população idosa tem crescido muito, precisam olhar nessa direção, porque com certeza pequenas ações dentro de casa, que estarão sendo organizadas e divulgadas mais intensamente no Paraná, farão com que cresça essa cultura desses cuidados e possa evitar muitos acidentes, evitando o sofrimento de pessoas idosas, evitando sofrimento de familiares e evitando gastos na estrutura pública de saúde. Eu considero um projeto e uma lei de grande alcance social.
Deputado, esse projeto então agora depende da sanção do governador.
Sim, eu espero que isso ocorra, essa sanção, porque o projeto foi bem acolhido pela Assembleia, foi tomado os devidos cuidados quanto à legalidade, depende dessa sanção para que ele possa ter esse trabalho, que eu considero bem importante, que vai atender pessoas nessa fase da vida aí, já com fragilização muscular, fragilização óssea, é uma dificuldade maior dos reflexos, então realmente é muito importante. E também eu quero fazer um encaminhamento, Bajo, isso é importante, ao Ministério da Saúde, para o ministro Ricardo Barros, sugerindo que o Ministério da Saúde também fortaleça investimentos nessa direção, porque com certeza absoluta, tudo que aquilo que é preventivo, ele evita sofrimentos e ele traz economia.
Muito bem, agora são 8:39. Deputado, o senhor está também já tratando de investimentos para Francisco Beltrão no próximo ano, em 2017. O que o senhor tem a dizer? O que nós podemos esperar aí para o próximo ano?
Bom, ninguém desconhece a situação difícil que vive o Brasil, mas nesse período que estivemos na Assembleia, até utilizando um pouco da nossa experiência como gestor, sempre procurei colaborar para que o Paraná tivesse um equilíbrio financeiro. Esse equilíbrio está presente no Paraná, é fácil de se verificar, com salários em dia, 13º já pago a sua primeira parcela para o funcionalismo. Evidente que isso é uma obrigação do Estado, mas é importante citar, porque muitos estados não estão conseguindo fazer esse dever de casa, vamos dizer. Então o Paraná está com essa condição e depende, evidente, do comportamento da economia do país, mas em relação especificamente a Francisco Beltrão, nós temos uma segurança que nessa nova fase aí, na nova administração, onde terá uma relação mais direta com a representação política, com o governo do estado, e temos compromissos já assumidos na campanha que eles vão ser realidade, já estamos tratando disso. Por exemplo, essa semana estivemos na Secretaria de Saúde junto com o vice Antônio Pedron, também nos acompanhou a chefe da 8ª Regional de Saúde, também o Vicente Renato Miller, que irá compor aí a nova equipe do Kleber Fontana, tratando de assuntos de investimentos sobre as zoonoses, que é um assunto em pauta já há bastante tempo em Beltrão, e a comunidade conhece esse assunto e sabe da sua importância. Então é um projeto que será retomado. Também já estamos tratando especialmente com o Bonetti, que é uma grande oportunidade termos ele na Secretaria de Meio Ambiente, primeiro escalão do governo, do projeto que está bastante adiantado sobre enchentes. Eu acredito que ele tem falado aqui na Onda Sul sobre esse assunto, então nem é o caso de entrar em nenhum detalhe, mas isso está bem adiantado e com recursos também assegurados. Além de outros compromissos mais expressivos em relação ao contorno, que está retomado o projeto, está sendo feito o reestudo, o DR tem marcado presença no local ali para atualizar o projeto, orçamentos, e por último, projeto de destaque também, além do contorno e das enchentes, um compromisso grande que tem em relação a asfaltos aqui em Francisco Beltrão. Então, muitos bairros serão asfaltados a partir do ano que vem, e nós temos essa segurança até pela força política também do deputado Ademar Traiano, que está na presidência da Assembleia, e nessa verba, nessa parte do orçamento que cabe à Assembleia, sempre existe sobra de recursos. Nós estamos no entendimento com o governo do estado para canalizar parte desses investimentos, uma fatia disso, para atender esses compromissos em Francisco Beltrão.
Deputado, outra questão que está em pauta aqui no sudoeste do Paraná é a PR-280, aconteceram inclusive audiências públicas aqui em Pato Branco e também Francisco Beltrão, para tratar desse assunto e a provável implantação de pedágios. Como é que o senhor vê essa situação?
Bom, preciso ser feita alguma coisa, investimentos expressivos, porque nós temos rodovias aqui no sudoeste de 50 anos, de lá para cá muitas coisas mudaram, muitas coisas se transformaram totalmente, a produção da região, a presença da agroindústria, o polo de saúde em Francisco Beltrão e Pato Branco especialmente, o polo educacional, a atividade do leite que se fortaleceu tanto, e com isso se implanta também uma cadeia dentro dessa atividade, além do número de automóveis que se multiplicaram. Então houve muita transformação da região nesse período, no entanto as rodovias não se transformaram. Então há um gargalo muito grande no desenvolvimento da região por conta disso, a população sabe dessa situação, além do número expressivo de acidentes. Isso é gravíssimo. O número de mortes nas nossas rodovias estão acima dos índices das demais regiões do estado e do país. Então, os investimentos são necessários. Por outro lado, nós observamos nos últimos tempos que o poder público em geral, o país, os estados, cada vez menos tem tido a condição de investir em infraestrutura. As razões são diversas e também seria um assunto assim para se detalhar com precisaria um certo tempo, mas precisaríamos até ter avançado mais nessa direção das concessões. Então isso está em debate, a região vai decidir, é um assunto complexo para se discutir, polêmico, muitas pessoas ficam com o pé atrás quando se fala em concessão, se fala em pedágio, e com razão, porque o anel da integração, a forma que se implantou as concessões das rodovias no Paraná, é um verdadeiro trauma, preços altos, obras muito aquém daquilo que poderia se esperar pelo valor das tarifas pagas. Por isso que o que está caracterizando essa possibilidade, essa alternativa da concessão aqui desta PR, que vem de Realeza ali, mais especificamente em Marmelândia, até lá em Horizonte, em Palmas, nessa rodovia tão importante, o que está se propondo é um encaminhamento com muita transparência para que as planilhas sejam realmente abertas, com audiências públicas, para que as lideranças da região tomem uma decisão. Nós temos procurado evitar uma discussão mais política sobre o assunto, precisa ser uma decisão, uma discussão técnica para que se leve o melhor resultado. Se ficar na mão do governo só para os investimentos, ele poderá até fazer uma manutenção com dificuldade, mas a realidade da estrada para que ela seja modernizada e atualizada para atender as demandas do momento, nós teremos muito mais dificuldades.
Deputado, tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui, questionando o adiamento que foi aprovado, inclusive, pela Assembleia, da data base dos funcionários públicos estaduais. Esse projeto foi aprovado, inclusive, agora há poucos dias também, né?
Sim, foi aprovado por ampla margem. E como eu já citei anteriormente, eu tenho procurado colaborar para que o Estado do Paraná tenha o seu equilíbrio, possa continuar pagando os seus compromissos, especialmente o sagrado salário do funcionalismo público, para que isso se mantenha em dia, e tem se dado uma atenção especial. E por isso nós temos essa situação diferente da maioria dos estados, e precisamos continuar agindo com cautela, porque a economia do país, nós estamos acompanhando o dia a dia, ela é muito preocupante. Então foi uma medida racional, uma medida em cima de uma realidade, porque está se mantendo em dia, assim se pretende essa garantia para 2017. Se olharmos para a iniciativa privada, nós estamos com aí no mínimo 12 milhões de desempregados no país. Nós precisamos torcer para que o país restabeleça um ambiente favorável aos investimentos, para a economia comece, que volte a crescer, então dá essa condição para que todos possam novamente usufruir do novo momento que precisamos reorganizar aí, porque e continuar acreditando que o país tem um potencial muito grande. E na verdade o que aconteceu foi adiado, a lei diz assim, é um adiamento até que se demonstre as condições, e tem sido acompanhado pelas lideranças da representação do funcionalismo, e no momento que acontecer uma condição, esses valores poderão ser pagos. E até precisamos considerar que em janeiro de 2016 houve uma reposição importante de 10,67%, também numa condição totalmente diferente dos demais estados, que têm tido dificuldade de pagar em ordem seus salários. Tem sido corriqueiras notícias dos estados que estão parcelando salários, inclusive muitos não sabem como pagar o 13º, e no Paraná foi pago a primeira parcela do 13º, e a segunda parcela também acontecerá. Então isso dá essa segurança para que o funcionário também cumpra os seus compromissos. E como já afirmei também, Bage, ouvintes, especialmente a pessoa que fez a indagação, isso é uma obrigação primeira do estado. Mas o momento mostra claramente que poucos estão conseguindo manter essa condição.
O ouvinte está perguntando aqui também, mas o deputado não tem essa informação ainda, eu creio, perguntando quanto vai ficar o valor médio do pedágio aqui em nossa região. Isso não está definido, isso depende de uma série de fatores, até da própria concorrência, né?
Exatamente, mas o que existe no projeto que está sendo discutido é um valor máximo de 11,15 centavos a cada 100 quilômetros, R$11,15 a cada 100 quilômetros. E aí que tem um detalhe importante: nós precisamos difundir bem essa ideia, se caso acontecer a decisão pela concessão, para que o maior número de empresas participem dessa licitação, que haja uma licitação verdadeira, uma licitação real, para que esse preço realmente caia o máximo possível, porque nós precisamos chegar a um preço justo que dê a condição dos investimentos, mas que o usuário seja beneficiado por uma rodovia de qualidade, mas sem um preço exorbitante, como acontece em demais locais do Paraná.
Deputado, agradecemos sua presença aqui no Onda Sul FM, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço muito a oportunidade também, Baixo, parabéns aí pelo trabalho da equipe, sempre muito dinâmica, com a gente sente na população o acompanhamento dos fatos aqui através da Onda Sul, e quero aproveitar a oportunidade para agradecer a população que por essa convivência forte e intensa que nós tivemos agora em 2016. Na semana passada, inclusive, tivemos reunidos com as associações dos bairros da comunidade do interior, realmente um ambiente sempre muito fraternal. Fico feliz com isso, sempre essa companhia parceira da população. Eu sempre tenho primado por estar presente nos bairros, na comunidade do interior. Isso faz parte da minha história e tenho muita disposição e gosto muito dessa convivência. E desejar a toda a população de Francisco Beltrão, de outros municípios que nos ouvem, um Feliz Natal, e que o ano de 2017 seja um ano positivo, de saúde, harmonia, prosperidade, realmente que seja um ano muito positivo para todas as famílias, todas das pessoas que nos ouvem. Muito obrigado, um bom dia, um abraço a todos.
Muito bem, agora são 8:51, esse é o deputado Vilmar Schembach aqui na programação da Onda, trazendo informações a respeito da atividade legislativa na Assembleia e também sobre projetos para Francisco Beltrão para o próximo ano.